Presente.
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 Com você, o programa
Lugar de Mulher.
Bom dia, meus ouvintes da Rádio Assembleia. Bom dia para você que ouve o Lugar de Mulher. Lugar de Mulher é um programa que acontece toda sexta-feira, já há 6 anos, às 11 da manhã, aqui na nossa 89.5. Você pode ouvir a gente pelo nosso site www.almt.gov.br e também nas nossas ondas da 89.5. Hoje eu tô com Jamile Fernanda Souza, ela é advogada, 15 anos, foi professora universitária durante 7 anos, especialista em direito familiar e mestre em direito constitucional. É gestora de mulheres, inteligência emocional e estudiosa da programação neurolinguística, PNL e neuromarketing. Desenvolve planejamento patrimonial e projetos de holding para empresas familiares. Bom dia, Jamile.
Bom dia. Obrigada pelo convite.
Eu estava falando aqui para ela antes da gente começar que até hoje eu ainda não tinha entrevistado ninguém nessa área de neurolinguística e que a gente foi pesquisar, eu e minha produção aqui, a Itmara, um abraço, It. E muito interessante, né? Isso, acho que muitos dos nossos ouvintes também têm essa dúvida. Nós, como jornalista, tínhamos essa dúvida do que é, como espero que hoje a gente consiga traduzir um pouco da programação neurolinguística para os nossos ouvintes. Então vamos lá, vamos começar. Então nada melhor do que começar explicando para a gente, para os nossos ouvintes, o que é exatamente essa programação neurolinguística, que eu vou chamar de PNL para não ficar tão difícil de pronunciar.
Sim. Na verdade, eu só descobri a PNL, a Programação Neurolinguística, quando eu passei por um processo de autoconhecimento. Então, a Programação Neurolinguística são técnicas, né? Então, são várias técnicas utilizadas para mudança de mentalidade, para mudança do padrão mental. Vou falar de uma forma resumida, né? Então, a PNL são técnicas utilizadas, são ferramentas utilizadas para modificação do padrão mental. Então, se você consegue modificar a sua forma de pensar, você transforma o seu comportamento e, consequentemente, você transforma a tua vida. Né? Consegue modificar no agora, no hoje, mas tem ferramentas, né? Uhum. E tem resultados práticos, comprovados. É isso, de uma forma bem resumida.
Tá, mas a gente vai conversar ainda muito sobre isso para destrinchar esse assunto.
Sim, sim.
Jamile, como que são utilizadas essas técnicas da PNL e qual o resultado esperado na vida pessoal e profissional da pessoa que recorre à programação neurolinguística?
Quais são as técnicas?
Isso.
Tá. São várias técnicas, né? Então, vamos colocar aqui... quem mais utiliza as técnicas da PNL são os mentores de inteligência emocional, mas também é utilizado pelos profissionais da psicologia, né? E basicamente também pedagogo, psicopedagogo, todas as pessoas que, de certa forma, querem fazer a modificação do padrão comportamental, utiliza. Vamos pensar em qual é uma técnica muito simples, que gera muito resultado, e a pessoa fala, mas é só isso, né? Todos os dias começar com afirmação. Parece algo muito simples, muito bobo, por isso que a maioria das pessoas não fazem, que é todos os dias você fazer afirmações. Não são palavras para pensamento positivo. São afirmações simples. Vou dar um exemplo. Todos os dias as mulheres poderiam levantar dizendo como você é bonita, como eu sou bonita, como eu sou inteligente, como eu sou criativa, como eu sou bem-humorada, como eu sou... Todos os dias você fazer essa afirmação olhando para o espelho, o teu cérebro entende assim, vou desenhar. O cérebro, ele se importa com aquilo que a gente repete. Então, se todos os dias eu estou falando que eu sou uma mulher inteligente, neurologicamente vão ocorrer sinapses na minha mente para que eu comece a me comportar como uma mulher inteligente. É o que os cientistas dizem, que até a pupila do olho muda. É como se ficasse mais dilatada, muda o timbre da voz e a postura corporal. Né? Que aí alguns dizem, num tom de brincadeira, que é a pose da Mulher Maravilha. Então, essa é uma técnica muito simples, né? Mas aí tem livros também sobre inteligência emocional. Agora, quais são os resultados práticos? É a forma de pensar, a forma de verificar a vida e como conseguir resolver os problemas. Você não fica presa nas circunstâncias. Você analisa os problemas, você analisa os desafios e você consegue, de uma forma fria, conseguir soluções para resolvê-los. Desde coisa simples de familiar, quanto estratégia de trabalho para fechar um cliente.
Seria, assim, um pouco falando português mais claro? Sim. Seria pensar positivo, Jamile? Não?
Não.
Então explica melhor.
É mais
do
que
gente.
Porque o pensar positivo. O cérebro é dividido em várias fases. Eu não vou falar de uma forma técnica, porque também foge do meu lugar de fala, né? Eu sou estudiosa, não especialista. Mas o pensamento positivo tem a ver com fé, com esperança. Eu posso dizer pra você, Tati, vamos pensar positivo, que isso vai dar certo. Pensar, então vamos manter a nossa mente de que vai dar certo e ter esperança nisso. Mas a PNL é você fazer alguma coisa para que isso dê certo.
Atitude.
Então, atitude, isso. O pensamento positivo não gera atitude. Uhum. Pensamento positivo é a gente ficar se lamentando, né, numa conversa e ao mesmo tempo falar, não, amiga, mas vai dar certo. Não, isso é pensamento positivo com esperança. Agora, a PNL é você colocar ferramentas práticas para que você faça, para que você tenha ações, né? A gente fala muito o que é a motivação. É um motivo para você agir para aquela finalidade.
Bacana. Eu acho que consegui entender agora esse final, assim, fechar bem com essa palavra atitude. Resultados demonstram que a PNL tem conseguido um público cada vez maior.
Sim.
Que a busca supera trauma, depressão, medo de falar em público e algumas outras barreiras. Fala um pouquinho disso pra gente.
Isso é sensacional. É sensacional. Através das ferramentas da PNL, você consegue investigar o teu cérebro, descobrir aonde foi o trauma, o porquê do trauma e sair daquela escuridão. É mais do que você só tratar os sintomas. Vamos colocar um exemplo. Eu tenho problema de intestino preso. Tô dando um exemplo, tá? Não que eu tenha. Jamile não tem problema de intestino preso, mas vamos
supor
que
eu tenho. Ah, eu tenho. Tatiana tem. Então fala, Tatiana.
Então vamos lá. Né? Vamos usar.
Você tem, Siqueira? Não? Tá tudo tranquilo aí?
O nosso exemplo aqui. E aí, o que a Tatiana, então, ou a Jamile faz? Trata as causas, vai no médico, começa a tomar todos os medicamentos naturais ou não, faz atividade, faz aquele exercício do vácuo na barriga, né? Pra ver se melhora. Ela vai tratando...
Come verdura,
tudo
fruto,
que é indicado.
Fibra.
Isso. Você tá lidando com sintomas. A PNL vai fazer uma investigação no teu cérebro pra entender do porquê disso. E pasme, vou dar uma informação, assim, de uma aluna. Investigando o cérebro em uma conversa com a família, descobriu que ela tinha problema de intestino preso, porque quando ela era criança, com 2 anos de idade, ela ficou presa no vaso sanitário. Não sei, alguns falam que chama... tem patente, né? Alguns lugares falam que é patente. Mãe dela saiu, ela sentou ali no vasinho com 2 anos e ficou presa. Imagina uma criança, uma menina presa com 2 anos no vaso sanitário, esperando a mãe chegar. O que passou na cabeça da criança? Chegou a mãe, tentou tirar, não deu certo, chamou o bombeiro, né?
Nossa.
E tirou. E quando ela contou, a mãe contando essa brincadeira, tudo isso, todo mundo riu na mesa. Adultas. Mas isso que aconteceu com ela com 2 anos, fez ela entender que ir ao banheiro é perigoso.
É perigoso, olha.
E só descobriu isso depois de adulta. Então, quando ela descobriu o trauma, ela destravou a mentalidade. Ela voltou no banheiro regularmente. Você entendeu? Que trataram-se, então, a PNL tem esse poder de tratar essas questões muito simples. Tratar as questões de traumas mesmo, de relacionados à violência doméstica, violência contra a mulher. Então, assim, são várias questões que serão resolvidas com a PNL. Então, é sensacional todos os benefícios que traz, né? A PNL, ela não trabalha sozinha. A PNL é um pedaço da neurociência e é utilizada como ferramenta para um desenvolvimento de inteligência emocional. Então, é perfeito.
Vamos falar um pouquinho, Jamile, agora desse trabalho seu como mentora de mulheres.
Sim.
É, geralmente essas mulheres que te procuram estão determinadas a mudar de vida, a se autoconhecer. É, como chega essas mulheres, essas meninas para você?
Eu tenho um perfil, né? A maioria das minhas alunas são online, né? E algumas são até fora do Brasil. Tem alunas que moram na Itália, que me encontraram pelo Instagram. E, então, a gente faz um trabalho de mentoria individual. Então, o que nos conectou? Elas queriam conhecer o propósito. O que eu apresento? Que uma mulher, quando entende e conhece o seu propósito, ela prospera. Uma mulher com propósito, ela prospera. Ela tem direcionamento, ela tem posicionamento, ela não se sente perdida. Né? Então elas chegaram até mim através do meu perfil, que chama Viva de Propósito, ponto Jamile.
Vamos voltar aí pra gente falar do seu perfil. No Instagram, o Instagram.
Isso, é o Instagram, arroba Viva de Propósito, ponto Jamile, com dois L's e E no final. E lá eu falo muito sobre inteligência emocional e sobre essa possibilidade de mudar a mentalidade durante o processo de autoconhecimento. Então eu só consigo descobrir o meu propósito, só consigo ser uma mulher próspera, só consigo mudar a minha mentalidade se eu me conheço.
E como que é esse trabalho seu? Dá palestras online?
É a mentoria, né? As alunas que chegam pra mentoria, a gente faz pela plataforma fechada, né? Porque elas confidenciam muitas coisas que não dá pra ser abertas, né? E aí eu passo pra elas atividades e as tarefas, né? Então são leituras de livros, são... assistir filme. Não, mas eu já assisti esse filme. Vai assistir de novo, porque agora a forma de assistir o filme é diferente, né? E geralmente são alguns filmes mais antigos. A gente fala muito sobre a importância do visual board, que é você fazer o teu cérebro tirar fotografia daquilo que você deseja. E isso atrai para que isso aconteça de uma forma acelerada. Então, eu fico 2-3 meses, assim, acompanhando para que elas tenham resultados. Tem uma aluna minha que é corretora de imóveis em São Paulo. Ela ficou 4 meses sem fazer venda de imóveis. Quando a mente dela destravou, ela vendeu 4 imóveis em 45 dias. Ela ficou louca, né, com isso, porque ela já é corretora há muito tempo. E aí ela me agradecia, mas eu falei, não, mas não foi, eu não fiz nada, foi você. Você destravou a sua mente e você conseguiu. Então, tudo que nós precisamos, tá? De tudo que a gente precisa, está sempre dentro da gente. Mas a gente está sempre buscando em alguém, né?
Isso.
Buscando fora. Então, eu sempre provoco minhas alunas a fazer uma busca interna. Olha, a resposta está dentro, o que você precisa está dentro, né? Então, eu utilizo as armas, as ferramentas da PNL também, né?
E com isso vem também a devolver a autoestima, né?
Sim.
Que muitas estão. Eu imagino que essa corretora, né? 4 meses sem vender nada, acaba que a autoestima, tudo vai embaixo, você acaba se fechando.
Exatamente.
No mundo, né? Jamile, que a gente sempre fala aqui, né, do poder que cada mulher tem dentro de si.
Olha, eu brinco com meu marido, que se as mulheres todas soubessem o poder que nós temos, nós seríamos bem perigosas, todas nós.
Já sabendo pouco, a gente já é perigosa, né, você imagina.
Seremos
sabendo
muito
tudo.
Perigosas.
Né, Joãozinho? Sua esposa que o diga, né, Joãozinho?
Não é perigosa, não, não. Poderosa.
Poderosa.
Ah, ele corrigiu.
É.
Mas
aqui,
é que eu uso
Joãozinho
perigosa
corrigiu.
No bom sentido.
É, sim.
Um perigo bom. Que você gosta de correr, né, claro. Joãozinho? Nesse mês de março, Jamile, a gente ouviu muito sobre o empoderamento feminino. E em seu Instagram, você postou buscando qual a nova tendência, o que está na moda, o que eu tenho para fazer para ser uma mulher posicionada. Forte, próspera, respeitada e bem resolvida. Qual para você, qual a fórmula do sucesso?
O que é o sucesso?
Qual a fórmula?
A fórmula do... Primeiro eu vou dizer o que é o sucesso. Porque o que é sucesso para mim não é sucesso para você. Não é... O que é o sucesso? É tudo aquilo que eu me disponho a fazer, são sucessões de atos que deram certo. Então, eu não posso medir o meu sucesso com o sucesso de outra pessoa. Então, se para mim o sucesso significa, um exemplo, fazer uma faculdade, casar aos 30, ter 3 filhos... E eu dei conta de tudo isso, eu sou uma mulher bem-sucedida. Agora, se eu medir minha vida, né? Se eu medir a minha estratégia de vida com a medição de outra mulher, aí eu não tenho sucesso. Sucesso é a sucessão de atos que aconteçam conforme eu desejo. Então, se eu quero que aconteça isso, e eu trabalho para que aconteça exatamente aquilo, E aquilo acontece e eu tenho sucesso. Eu sou bem sucedida no sentido literal da palavra, né? Agora, o segredo do sucesso, posso ser bem sincera, é cada um cuidar da sua vida.
Adorei, Jamília.
Não, eu falo isso para os alunos. Se você cuidar só da sua vida, que já é algo muito difícil,
né?
Juro para você que vai dar tudo certo. Mas a gente gosta de pegar o problema de uma outra pessoa. A gente gosta de achar que tá ajudando alguém e, na verdade, não está ajudando, tá atrapalhando. Então, fica focado em cuidar da sua vida. Eu falo isso de uma forma muito carinhosa, sabe, Tati?
Sim,
porque isso é sensacional.
É aquela história, se o conselho fosse bom, não seria de graça, né? A vida tá toda bagunçada, mas você quer que dá conselho pro outro.
Exatamente. É isso.
Onde que você realiza esse trabalho para ajudar as mulheres, que eu acho que é... Você já falou mais ou menos pra gente que na sua plataforma.
Mas no online. Nos assuntos que dá, eu falo em lives, né?
Isso. E aí eu vou pedir pra você repetir, que a gente vai entrar em intervalo. Mas antes eu quero que você repita suas redes sociais, telefone pra contato, pro nosso ouvinte que tá ouvindo aqui, gostou e quer te contactar.
Tá. O meu perfil só para mulheres, porque o meu trabalho é específico para as mulheres. A gente quer mesmo empoderar, fortalecer, dar perigo e poder. Então é vivadepropósito.jamile, com dois L's e E. E no outro perfil eu trabalho com planejamento patrimonial para as famílias, né? Empresas familiares, que é o souza.hold, né? Que também é o Instagram.
Tá certo. Vocês estão ouvindo pelo 89.5, Rádio Assembleia. Ou vocês podem ouvir também no nosso site para todo o estado de Mato Grosso, www.al.mt.gov.br. Eu estou hoje com a Jamile Fernanda Souza, que é mentora de mulheres, inteligência emocional e estudiosa do programa da programação neurolinguística. Mas antes de eu voltar com ela aqui nas perguntas, eu tenho um recadinho para dar para vocês. No próximo dia 18 de março, em comemoração a esse mês inteiro nosso, nós vamos ter uma vivência Elas no Tatame. Jiu-Jitsu feminino, dia 18 de março, às 15 horas. E vai ser no BOP, gente. Na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 5088, aqui em Cuiabá, na capital. Eu vou passar para vocês, ou eu vou repetir duas vezes o WhatsApp, para quem quiser entrar em contato para alguma dúvida. É 65992980738. 65992980738. Elas no Tatame, Jiu-Jitsu Feminino. Dia 18 de março, às 15 horas, no BOP. Vamos lá, vamos aproveitar essa oportunidade. E voltando aqui no programa Lugar de Mulher, Jamile, o que é neuromarketing e queremos saber como o neuromarketing funciona.
Neuromarketing saiu da neurociência, né? Ela entrou como uma... Neuromarketing já é utilizada há muito tempo na área de publicidade e marketing, mais para os americanos de uma forma intencional. E aí chegou no Brasil, acredito que 15, 20 anos... E a neuromarketing é você proporcionar... Claro que um pouquinho antes da pandemia, isso começou a ser feito de uma forma mais intencional, principalmente porque as pessoas estavam mais no celular e mais em casa, né? A gente estava bem fechadinho por conta da pandemia. E a gente precisava ser atingido e atraído de alguma forma para comprar os produtos e mercadorias e serviço. Então, as empresas, independente se são marcas pessoais ou são empresas corporativas, né? Precisavam de uma outra forma de atrair o consumidor. Então, as pessoas entenderam que o consumidor, ele quer uma experiência. Ele quer comprar uma experiência. Ele quer comprar alguém por trás da marca dos tênis. Ele quer comprar a pessoa. Então, a neuromarketing nada mais é do que o marketing intencional, o marketing de conexão, o marketing de experiência. Então, a pessoa precisa, né? A pessoa, a empresa, ela precisa proporcionar algo além daquilo que ela já ofereça. Então, a neuromarketing é uma forma de entrar no cérebro do consumidor sem que ele perceba, mas atraí-lo para a compra. A pessoa não, às vezes não está nem sabendo, ela nem acha que precisa daquela mercadoria, daquele serviço, daquele produto, mas ela foi atraída de tal forma, aquela propaganda entrou tão profundo na mente dela que ela acabou comprando. Quem faz muito isso são as empresas de perfume, né? Um exemplo que a gente coloca, né? Na época do Dia das Mães. A forma do comercial na TV, nas revistas e nas mídias de uma forma geral, a conexão é muito maior. Então colocam-se muito mais famílias se abraçando, famílias de todos os tipos de família, de forma diversa, para que todos se sintam representados e acolhidos. O que menos se fala num comercial, por exemplo, de um perfume que quer vender, é sobre o perfume. Hoje em dia não fica mais passando a mão no perfume. Uhum. As famílias estão se abraçando e o perfume faz parte daquela representação. E aí, por conta disso, inconscientemente, o nosso cérebro recebe que aquele perfume se conecta e com a questão familiar. Então, a neuromarketing ela tem esse poder de fazer a venda no nosso cérebro de uma forma muito sedutora.
Sim. Bacana. Esse daí eu também não sabia. Era uma novidade. É também uma novidade pra
mas
mim.
Mas nós somos todas atraídas. A gente não sabe, mas nós somos todas atraídas e consumidoras através da neuromarketing.
Bacana. Você também oferece ajuda a empresas, né? Explica sobre ter um bom negócio, gastando menos, com tributos, protegido, gerenciado e com um planejamento sucessório devidamente feito. Esse trabalho também abrange sobre a proteção contra eventuais penhoras e processos, além de evitar desgaste e despesas com inventário, é isso?
Isso. Jamile é advogada há 15 anos, né? Uhum. E a minha vivência do dia a dia é como advogada. Então, esse trabalho que a gente estava falando até agora há pouco, antes do intervalo, é um trabalho online com mulheres, né? Que é um trabalho que eu sou apaixonada. Mas a minha vivência todos os dias é da advocacia. E o que acontece? No Brasil, a maioria das empresas são familiares. Então, por ser advogada especialista em família e sucessões, o que eu fiz? Eu entendi que não bastava eu somente fazer divórcio, inventário e pensão. Que eu poderia, com o meu conhecimento, contribuir mais profundamente para as famílias e as suas empresas. Então, eu comecei a desenvolver projetos de hold, que nada mais é do que um planejamento patrimonial e sucessório. Faz com que as famílias evitem, né? Evitem as famílias de ter desgastes com o inventário. E também elas têm uma diminuição de carga tributária. As empresas, né? Familiares ou não, acaba diminuindo a carga tributária quando faz esse projeto de hold. Então, quais são os benefícios da hold, né? Diminuição de carga tributária, não ter despesas com inventário e já fazer a organização também do patrimônio, né? A gente faz a regularização dos imóveis, que não está escriturado ainda. Então, a gente organiza a empresa para ela continuar crescendo. Chega um momento que a empresa ela tem que se organizar para continuar expandindo com segurança. Uhum. Então, se essa empresa está protegida, estruturada no projeto de hold, consequentemente, ela vai ter menos problemas trabalhistas, vai evitar execução fiscal, penhorias. É uma parte bem técnica. Sim. E eu tenho uma equipe muito boa que me ajuda para fazer essa parte. Mas essa é a minha vivência diária da advocacia, né? Fazer o planejamento patrimonial e ajudar as empresas a continuar expandindo com segurança. Independente se são empresas prestando serviço ou se é mercadoria ou produto.
Em algum lugar eu li no seu Instagram que você fala das cinco coisas que impedem bons resultados. Você podia falar isso para os nossos ouvintes?
Cinco coisas que impedem os bons resultados. Eu acho que vocês investigaram lá no meu Instagram, né? Uhum. Isso é muito bom.
Tinha que dar uma pesquisada.
Não, tá certo. É que, na verdade, eu coloquei cinco, mas tem muitas coisas que impedem os resultados, né? Mas eu não sei, eu vou dizer pra você as que eu lembro agora. Necessariamente, eu não sei, não são todas que estão lá no meu Viva de Propósito. Mas cinco coisas que impedem o resultado. A pessoa não se conhecer. A gente falou um pouquinho sobre isso antes, o autoconhecimento. Porque se eu não me conheço, eu vou conforme o vento. E aí eu acabo comprando verdades que não têm a ver com a minha vida. Então, o que impede o resultado é o autoconhecimento, né? Para mim, isso é o mais importante. Senão, eu vou conforme o vento. A segunda coisa, né? A segunda situação...
Item.
E segundo item, obrigada. É o vitimismo. Ninguém tem obrigação de dar nada para você. Ninguém tem obrigação de fazer nada por nós. Eu sou a única pessoa responsável pelos meus resultados. Eu tenho que entender isso de uma forma muito clara. Porque se eu ficar acreditando que as pessoas precisam fazer algo por mim, eu não saio do lugar. Eu fico esperando alguém fazer alguma coisa por mim. Ninguém tem que fazer nada por mim. Ninguém me deve nada. Ninguém me deve nada. Então, primeira coisa, autoconhecimento. Segundo item, não se fazer de vítima. A gente precisa ter essa noção. Terceiro, então, é o senso de autorresponsabilidade. Entendendo que os bons resultados, eu sou responsável. Zero resultado, eu também sou responsável. Né? O outro item é uma dose de bom humor. Na verdade, o que faz, o que não gera resultado é uma pessoa mal-humorada. Eu preciso ser bem-humorada. Por mais complicada que seja a situação, eu preciso tirar uma lição daquela tragédia, daquela circunstância, daquele desafio. Eu preciso olhar de uma forma melhor. Então, uma coisa que dificulta muito o resultado é uma pessoa mal-humorada. Porque a pessoa mal-humorada tem a ver com a questão da dinâmica do cérebro, né? E quanto mais eu estou mal-humorada, mais eu reclamo, mais eu coloco para baixo a minha energia e os resultados não virão. Porque eu não enxergo o resultado. Se eu estou na energia, na vibração,
na negativa
e dizendo todos os dias que aquilo não vai dar certo, aquilo é um problema difícil de resolver e não tem mais jeito, estou no fundo do poço, aquilo realmente vai acontecer. Tem uma passagem bíblica, acho que é versículo Provérbios 27:8, que diz o seguinte: você é exatamente aquilo que você pensa. Tá, tô dizendo em outras palavras. Se você pegar a tradução aqui, você que está nos ouvindo, e colocar no Google, na linguagem de hoje, 27:8, segunda parte, fala que a gente é aquilo que a gente pensa. Então, se eu penso daquela forma, eu logo me torno aquilo.
Uhum.
Bom ou ruim, né?
Você sabe que minha mãe dizia um ditado sempre assim, quando a gente acordava de mau humor para ir para a escola, ela falava assim: o mau humor é seu, mas a cara é dos outros.
Adorei sua mãe.
Os outros não são obrigados a ver a sua cara. Então, é sobre isso, né?
É sobre isso, exatamente. E o quinto item é ser persistente. Tem que ser persistente. E eu tinha uma dificuldade muito grande, né? Eu, Jamile, pessoalmente, de manter a persistência, a constância. Ah, não deu certo essa primeira vez. Eu não vou. Ah, mas você tentou o quê? 2 semanas. Não, a gente tem que tentar 2 anos. 2 meses. A gente tem que ser persistente. Só consegue, só adquire bons resultados quem é persistente. Ainda que todo mundo esteja falando que não vai dar certo aquilo que você está fazendo. Às vezes o que não está dando certo não é o próprio projeto em si, é somente a rota. É a estratégia, é a forma que está sendo feito, não é o plano total do negócio ou a própria vida, mas é o jeito. Então, não é desistir do projeto, é talvez desistir da rota. Só isso. Né? Mas se a pessoa não persiste, ela também não consegue. As pessoas que eu mais acompanho e que eu tenho leitura e que eu me inspiro são pessoas que mantêm a persistência apesar do medo, apesar das dificuldades, apesar de várias situações.
E trocar a rota não quer dizer que você é um perdedor, né? De maneira nenhuma.
A gente tem dificuldade, Tati, sabe do quê? Vulnerabilidade. Nós, seres humanos, somos donos da razão. Então, a gente tem dificuldade de falar: olha, me perdoa, eu esqueci ou eu errei. Então, a gente precisa parar e vamos organizar novamente. Porque a gente fica passeando entre o ego e a intuição. E o ego tem a ver com massagear o próprio eu. Só que se eu fico o tempo todo massageando meu próprio eu não abro espaço para o aprendizado. E a vulnerabilidade é... Para a mulher, eu entendo que quanto mais vulnerável eu me coloco, mais forte eu sou. Então, olha, eu passei por isso, isso e isso, aconteceu isso mesmo, deu problema mesmo, mas eu reorganizei e consegui. Isso faz a pessoa que está nos ouvindo falar assim: ai, nossa, ainda bem, porque eu achei que só eu era louca, só eu que pensava assim. Ou, nossa, eu achei que eu não tinha jeito, mas olha, fulana fez assim, passou. Então, quando eu exponho, não é fraqueza, quando eu exponho vulnerabilidade, eu alivio outras mulheres e elas falam: nossa, que bom. Ela também passou por esses problemas e deu conta. Então tá, vamos lá, eu também vou conseguir.
Sim, é inspiração, né?
Exato.
Inspirar pessoas. Jamile, se ouve muito que a PNL ajuda na entrevista de emprego. Para as nossas ouvintes, você poderia nos passar algumas dicas de ouro para quem está procurando um emprego e possa utilizar da PNL?
Você sabe que é dica de ouro mesmo?
É. Então, gente, pega um papel,
dica
uma caneta...
Mesmo.
E vamos anotar isso aí. Vamos lá, Jamil.
O que você pode colocar depois nas redes sociais e procurar, a palavra chama rapport. É, rapport. Rapport é uma técnica de espelhamento, muito utilizado. Claro que as pessoas que trabalham já no faz a entrevista, talvez ela já tenha conhecimento disso.
Já,
né?
Sabe, né?
Já. Mas não vamos considerar que nem todas saibam disso. Então, quem vai procurar emprego, se ela utilizar a técnica do rapport, isso é muito bom, que é do espelhamento. Não vou falar sobre a comunicação visual, tá? Tá. Sobre como se vestir para uma entrevista, que não é o caso. Mas o rapport é a técnica de espelhamento. Por exemplo, nós estamos aqui. Como que eu faço para ser acolhida mentalmente pela pessoa que está me entrevistando? Eu vou repetir os mesmos movimentos e gestos que ela está fazendo, falando comigo. Claro que tem que ser de uma forma muito natural, para que ela não perceba. Então, um exemplo, ela passa a mão no cabelo com... Ela passa a mão no cabelo com a mão esquerda. Eu vou lá e repito, assim, disfarçadamente, depois de alguns minutos, e passo a mão no meu cabelo com a mão direita. Se ela se arruma na cadeira, eu dou uma disfarçadinha e me arrumo na cadeira também um pouquinho. Se ela coloca os dois braços cruzados na mesa, eu disfarço um pouquinho e coloco um braço na mesa, do mesmo jeitinho. Essa técnica de espelhamento faz com que a outra pessoa me acolha inconscientemente. Ela nem sabe por quê, mas ela gostou de mim. Mas ela não sabe por quê. Não é porque eu contei alguma coisa engraçada, ou porque foi bem vestida ou muito cheirosa. Mas inconscientemente o cérebro dela me acolheu porque eu espelhei a mesma forma que ela estava se comportando.
Olha, gente, dica de ouro mesmo, hein?
Isso, as pessoas não contam muito isso, viu?
É, então quem anotou, anotou. Quem não anotou, não anota mais, né, Jamile?
Não.
Existe também, Jamile, muita lenda sobre o surgimento da PNL. Você pode contar pra gente qual a versão que você estudou do surgimento da PNL?
Olha, eu fui apresentada pela PNL no meio do meu processo de autoconhecimento. Então, eu não posso responder para você como ela se originou, porque aí é uma resposta de uma pessoa que é especialista. Uhum. Né? Então, é mais para quem trabalha especificamente com psiquiatria, psicanálise, psicologia, uhum, e os neurocientistas mesmo, né? Que aí a resposta teria que ser mais técnica. E essa questão histórica também eu não posso te responder.
Que a gente, fazendo pesquisa, né?
Sim.
A gente percebeu que existem várias histórias sobre como surgiu. E,
sim.
E então é uma...
Não vou abrir uma polêmica aqui também. O que eu posso te dizer é que as grandes mentes, né? Justamente as pessoas que a gente lê muito... As leituras que a gente faz sobre inteligência emocional, tanto os livros americanos, que foram traduzidos, e os que são aqui, né, os que a gente lê dos brasileiros também, todos eles passaram por técnicas de PNL. As pessoas não falam muito sobre isso, porque realmente é ouro, né? É uma coisa muito fechada. Você mudar o seu padrão mental para adquirir resultados de forma acelerada e com muita excelência, a pessoa não quer contar o segredo. Como se você falasse assim, eu consegui meu primeiro milhão ou primeiro bilhão em tantos anos. Uhum. Qual que é o segredo? Ah. Não foi uma coisa, são várias ferramentas que ele se utilizou, mas ele, sim, não vai contar. Mas ele tem ali de pano de fundo um mentor. Uhum. Tem ali de pano de fundo uma mentora para acompanhar, para ajustar, para fazer as adequações. Porque ninguém consegue nada sozinho.
Não.
E não é sobre ler 10 livros de inteligência emocional. É sobre você aplicar aquilo que você aprendeu. Né?
Entendi.
Porque não é pela quantidade de leitura de livros sobre programação neurolinguística ou sobre inteligência emocional. É sobre você aplicar imediatamente aquilo que você acabou de ler.
Né? Porque não adianta nada ficar lendo e não pôr em prática, né, Jamile?
Mas sobre a questão do surgimento e a parte histórica, eu
sim.
me recuo.
E, Jamile, pra gente finalizar, a última pergunta é... Qual a relação da neurolinguística e a ciência? Como a ciência trata a questão da neurolinguística? Como isso funciona?
A programação neurolinguística são técnicas e são ferramentas que vêm da neurociência. Então, os neurocientistas, né, que desenvolveram essas técnicas de como modificar o padrão mental, quais são as ferramentas, quais são as tarefas, as atividades, o que eu posso fazer para mudar o meu pensamento. Porque se eu mudo o meu cérebro, eu mudo meu comportamento, mudo a minha vida, né? Então, a programação neurolinguística, ela vem da neurociência. Então, não é qual é a relação que ela tem com a ciência. Ela é ciência, ela faz parte da ciência, né? É que agora se popularizou um pouco mais, né? Mas a programação neurolinguística já é utilizada há muito tempo.
Há muito tempo.
Sim.
Né? Antes de tocar a nossa música final, indicada pela nossa convidada Jamile, eu quero chamar a atenção dos nossos ouvintes com um texto que está lá no Instagram da Jamile, gente, que é o @vivadepropósito.jamile com dois L's. Que é o seguinte: acontece que, no meio do caminho, você vai conhecendo e desconhecendo pessoas, se conectando a novos valores. Os princípios seguem o mesmo. E sente que não faz mais sentido muitas coisas e decide parar um pouquinho, olhar em volta para ver se ainda segue no caminho certo. E escolhe limpar. Limpar a mente, limpar o coração, limpar o corpo e viver mais leve. A direção e o propósito seguem intactos, mas limpar a estrada, reavaliar a rota, é importante para não perder o destino. Muito bacana, Jamile. Então, a gente fica com essa mensagem para as nossas ouvintes sobre limpar a rota, limpar o caminho, reavaliar, né? Jamile, eu quero agradecer, vou te deixar um espaço para você fazer suas considerações finais. Quero agradecer meu esposo, que fez a indicação da sua pessoa aqui para gente. E pedir para vocês, sexta que vem nós estamos aqui de novo, ao vivo, às 11 horas. E que a sexta que vem também tá super bacana. Eu não vou dar um spoiler dessa vez, da nossa convidada. Agradecer aqui no nosso som, nosso querido Joãozinho. Na gerência de rádio, Eduardo Ferreira. Na superintendência, Tatiana Medeiros. E nossa secretária de comunicação, Rosimeire Felfili. Jamile, suas considerações finais e muito obrigada. Foi uma honra ter você por aqui.
Eu que agradeço. E fiquei muito feliz de você ter lido esse texto, que ele é bem recente e faz parte da minha vivência. O que nos cabe hoje, depois da pandemia, dessa sensação de quase morte, é viver mais leve. É realmente se importar com o que é importante. É realmente reavaliar e se reconectar com... se reconectar com nós mesmos, né? E algumas coisas no meio do caminho, para você que está nos ouvindo, não vai fazer sentido mais. E se você quiser continuar, isso vai te trazer dor. Então chega uma hora que você precisa realmente abrir mão de algumas pessoas, encerrar algumas lutas que não são suas, para você seguir mais leve. Nós temos o hábito e o costume de viver sempre lutando, parece que é sempre tudo muito difícil, é um leão por dia. Não é assim. Não precisa ser assim. Nos venderam uma verdade de que todo dia tem que ser uma luta. Não precisa. Só que o dia que você perceber que você está mais leve e mais tranquila, você vai se sentir desconfortável. Porque nos foi ensinado que tem que lutar, tem que trabalhar, tem que correr, tem que correr. Tem que correr. Você não tem que nada. Você precisa se conhecer e saber qual é a sua verdade. E a partir disso ser mais leve, mais bem-humorada, mais alegre. E a partir de você se conhecer, quanto mais você se conhece, mais você ajuda outra pessoa. A única forma de eu ajudar alguém é eu estando muito bem psicologicamente. Eu não tenho como ajudar alguém se eu não estiver bem. Então, o que eu quero encerrar aqui nessa sexta-feira é diga não de uma forma muito feliz para várias coisas que te pedem. Fala não. E não justifica. Não vou, não posso, não quero, e analisa como vai ser leve para você falar não para algumas coisas que você nem gostava de fazer. Obrigada pela oportunidade, foi uma alegria e uma honra para mim também conhecer você pessoalmente, a sua equipe.